11:26 no horário de Brasília. Daqui a pouco tem informações esportivas. Vamos falar do Cascavel Futsal, que venceu mais uma na Taça Brasil. E o UFC Cascavel com dois jogadores emprestados ao Grêmio de Porto Alegre. Mas o assunto agora, nós vamos conversar. A gente continua falando sobre frio, sobre os impactos. Eu estou aqui com o Clóvis Bombarda, ele que tem aviários, é avicultor. Satisfação recebê-lo aqui. Primeiramente, vamos falar desse frio. O impacto é grande para a avicultura? Bom dia.
O meu bom dia a todos que nos ouvem. Para nós que estamos há 40 anos no frango, isso aí realmente é um problema muito sério, porque a mortalidade fica muito grande, que o normal seriam até 3%, uhum. E nós, nessas granjas, estamos com mais de 6% de mortalidade. Então, você imagina, de cada 100 frangos que você aloja, 8, 10 morrem. É muito elevado. Também, com essa conjuntura, além de você perder com o frio, você perde com o que o frango sofre. Porque, uhum, embora você tenha exaustor, embora você tenha fogo, você tenha a ambiência, você não consegue controlar todo o aviário. Você consegue controlar o início, o meio e o fim, você não tem condição. Então, não é fácil. Então, o prejuízo realmente é muito grande e não temos alternativa. Nós que somos produtores há muitos anos, você sabe que dentro de um aviário é como uma UTI hoje. Então, uhum, você não tem condições normais para ter uma ambiência ideal. Mas, uhum, a gente tem que enfrentar isso, porque é normal nessa época do ano sempre ter esses contratempos.
E em relação aos prejuízos, tem a cobertura, tem um seguro?
Sim, porque nós, felizmente, somos associados na Copacol de Cafelândia. Eu sou produtor lá há quase 40 anos, então sinto orgulho, porque na questão de frango é a melhor cooperativa do oeste do Paraná e uma das melhores do Brasil.
Existem, Clóvis, duas situações, essa do frio que a gente está fazendo e quando tem o calor intenso também, o frango sofre.
Também, porque daí ainda é pior, porque você consegue, numa temperatura acima dos 30 graus, você consegue chegar a 25, que ainda é muito elevada. E para você atingir uma temperatura inferior a 25 graus, não é fácil, é quase impossível.
E as perspectivas no que diz respeito ao setor? As perspectivas são boas?
As perspectivas são muito boas devido à exportação.
A exportação.
Porque o mercado interno está saturado, por isso você vê que a única carne, a única proteína animal que nós temos, que não aumentou significativamente, foi o frango. O boi subiu 100%, o porco subiu 150%. O peixe subiu 150% e o frango você encontra hoje coxa e sobrecoxa a R$7. Então, se veja que realmente nós não tivemos a reposição que nós, no nosso ramo, precisávamos ter.
Vamos falar um pouquinho de política também, aproveitando a presença do senhor aqui. O senhor foi prefeito de Corbélia de 97 a 2000, depois reeleito de 2001 a 2004. É do PDT. Não pensou mais em voltar para a política, Clóvis?
Não, eu, na verdade, eu tenho 72 anos e sempre estive ligado. Desde os 8 anos, que com 8 anos eu subia nos postes, lá no Rio Grande do Sul, pregar a propaganda de Brizola com farinha de trigo, veja bem. Então, a partir
da... PDT desde criancinha.
Sim, é uma questão de raiz. E com muito orgulho, porque o PDT é um dos poucos partidos que se orgulham de seus fundadores, que servem como pais para nós e até como avós, muitas vezes, né? Então, eu diria que Leonel Brizola fez uma falta muito grande para o Brasil, que, infelizmente, quando disputou com Lula e Collor, não teve a chance que deveria ter para nós termos um país muito mais desenvolvido. Mas, infelizmente, é assim.
E o senhor não disputou mais cargo eletivo?
Eu, na verdade, tentei, mas fui impedido devido à conjuntura que nós tínhamos no município de Corbélia. Então, não foi possível. Mas ainda estou atento para agora, nas próximas eleições. Inclusive, eu já sou pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Então, estou aí tentando viabilizar e andando por todos os municípios aqui no oeste do Paraná, e já tenho tido muito bons apoios em vários municípios, inclusive aqui em Cascavel, onde aqui em Cascavel eu sou o do agronegócio. Uhum. E a minha propriedade, embora eu seja de Corbélia, eu moro lá, a minha propriedade é Cascavel, então eu sou produtor aqui do município de Cascavel, então eu também sou um cascavelense.
Uhum. O Aparecido manda uma mensagem aqui. Obrigado, Aparecido. Ele diz o seguinte: existia Arena e MDB. Não tem como o Clóvis ser pedetista desde criancinha. Eu disse que o senhor era.
Não, eu era
desde criancinha.
Não,
ele está me ajudando aqui, está me corrigindo.
Sim, na época de MDB e Arena, antes de MDB e Arena, eu era do PTB.
A do PTB.
E daí, em 1980, nós fundamos o PTB em Corbélia. Daí, nós perdemos a sigla em 1981, nós fundamos o PDT a nível estadual. Uhum. Inclusive, eu sou o único fundador do PDT no estado do Paraná, vivo ainda. Alguns são vivos, mas já saíram do partido por alguns motivos.
E até
mas eu me orgulho disso.
E o PDT, ele surgiu efetivamente quando?
1981, maio de 1981, que nós tivemos com a ajuda do ex-deputado Amadeu Geara, Adalberto Daros, dois deputados estaduais que infelizmente já não vivem mais, e o nosso presidente, doutor Jacinto Simões, lá de Pato Branco, foi o primeiro presidente do PDT no estado do Paraná, que eu inclusive estava lá e ajudei a elegê-lo. Inclusive, eu diria que na época de Nelton Friedrich, eu fui o vice-presidente estadual do PDT no Paraná, devido à minha postura que eu tive. Então, eu acho que a gente tem uma história que, para mim, é muito orgulho.
E como que está o PDT hoje? O PDT ele se fragilizou, né?
Muito em decorrência que Osmar Dias, no último segundo, na última hora, nos abandonou. Por alguns motivos que até hoje não ficaram bem claros.
Agora, mas o PDT ele vem sendo reestruturado. O senhor vê dessa forma. Ele está passando por um novo momento.
Sim, porque nós temos as raízes, principalmente aqui no oeste e no sudoeste, muito profundas. E, infelizmente, nós tivemos algumas saídas importantes, como a do próprio ex-prefeito Edgar Bueno aqui em Cascavel, e do ex-prefeito de Foz do Iguaçu, que foi eleito, foi reeleito, e agora tentou e perdeu só por 2.000 votos a eleição lá. Então, infelizmente, a gente perdeu.
É o Paulo McDonald?
O Paulo McDonald, que é uma excepcional figura política que nós temos, infelizmente nós não tivemos êxito. Mas isso é em decorrência de alguns problemas internos que nós temos. Mas a nossa perspectiva é nós elegermos dois deputados federais, e talvez quatro deputados estaduais. Aí que eu tenho essa expectativa, essa esperança de entrar. Uhum. Né? Porque como a lei mudou, os partidos que sobram, que vão ser poucos, eles vão ter como o resto, você tem uma votação, os que são mais votados conseguem eleger de repente mais um ou dois só com a sua votação. Uhum. E daí, quem de repente com 20 mil votos pode se eleger no PDT. Agora, cada partido é uma história diferente.
Então, se o partido chamar, o senhor está disposto?
Sim, eu estou disposto, e eu acho que pela minha luta, pela minha história, como eu tenho isso em mim de 40 anos, porque 81 dá bem certo, né? 40 anos.
Isso.
Né? Ser o único fundador do PDT no estado do Paraná vivo ainda é um orgulho para mim.
Muito bem. Muito obrigado pela presença, Clóvis Bombarda. O senhor foi prefeito duas vezes. Temos mais um minutinho. Em relação a Corbélia, como é que o senhor falaria hoje em relação ao município desse novo momento que vive? Está num crescimento
Corbélia, felizmente, está sendo muito bem. Atualmente está indo muito bem. A administração está indo bem. Porque, na verdade, no meu tempo, eram outros tempos, e você não conseguia viabilizar muitos convênios. Hoje está tudo facilitado. Eu vou dar um exemplo. A Itaipu, eu fui 8 anos prefeito, eu não consegui uma verba na Itaipu, porque a desculpa era porque tinha que pagar o financiamento da usina, que foram 30 anos. E agora, em 2020, acabou o financiamento. Então, agora começou a sobrar os recursos e os municípios todos aqui do Oeste conseguiram receber...
Estão sendo beneficiados. São vários projetos
volumes monstruosos. Por exemplo, Corbélia recebeu 13 milhões. Uhum. Corbélia. Cascavel deve ter passado de 100 milhões de reais. Uhum. Então, muito importante. Mas eu queria aproveitar a minha estada aqui, dizer como eu sou pré-candidato a deputado, eu tenho... três itens que eu vou me propor a isso. Primeiro, um candidato, no meu modo de ver, tem que ter experiência. Experiência para saber o que fazer na Assembleia. Porque se você não tiver experiência, você vai ser um iniciante. Não estou aqui, aqui discriminando os jovens. Os jovens devem ter as suas oportunidades. Mas é uma coisa que eu tenho e...
Vamos aguardar aí os desdobramentos.
Experiência, seriedade. Por que eu não falo em honestidade? Porque honestidade, infelizmente, ultimamente, ela é uma palavra que está sendo muito vilipendiada. Então eu bato na seriedade, que honestidade é um galho dessa árvore.
É uma consequência.
É uma consequência. E em terceiro lugar, resultado. Porque se você tiver experiência, você tiver seriedade, você precisa ter resultado para valer a pena terem votado em você. Entendeu? Então eu estou nesses três ícones, porque eu tendo esses três ícones, eu conseguindo essas três possibilidades... Eu tenho certeza que eu vou fazer muito bem para todo o Oeste do Paraná.
Obrigado pela presença, Clóvis Bombarda, ele que já foi prefeito de Corbélia, portanto, por duas vezes, falando um pouquinho sobre avicultor, falando um pouquinho sobre os impactos deste frio nos aviários, tem três aviários, e aproveitamos para falar um pouquinho de política, e ele está aí, colocando o nome à disposição do partido, quem sabe, para participar do próximo pleito. 11h41, vamos ao intervalo? Já a gente volta.